dia, eu sou Thales Abrantes, sejam bem-vindos a mais um Talk Thales Podcast neste dia 22 de maio de 2019. E eu quero começar o episódio desta quarta-feira com um agradecimento super especial ao mais novo apoiador do Talk Thales, o amigo João Paulo Simeone. Seja muito bem-vindo, João, e obrigado pelo incentivo e patrocínio contínuo cá do Talk Thales Podcast. Lembrando que, se você também deseja apoiar ou patrocinar este projeto, basta acessar o site apoia.se/talktales e escolher a categoria de recompensas que preferir. No episódio de hoje começaremos com meio ambiente. Áreas protegidas na Amazônia perderam o equivalente a 6 cidades de São Paulo em vegetação em apenas 3 décadas. Foram 953 mil hectares desmatados em unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas que deveriam ter permanecido integralmente preservados. Cercadas por territórios com taxas ainda maiores de desmatamento, essas áreas não passaram ilesas às pressões crescentes sobre o bioma. Ainda assim, ganharam importância. Hoje são responsáveis por preservar mais da metade da floresta. Em 1985, elas representavam 47% da área de floresta natural da Amazônia. Hoje, o índice chega a 53% de acordo com dados levantados via monitoramento por satélite. Nesta semana, o G1 publica uma série de reportagens, O Desafio Natureza, abordando o desmatamento no bioma, o impacto da criação de infraestrutura e bons exemplos de integração com a floresta. Acompanhe o conteúdo acessando o link na descrição deste episódio. Principais reflexos do aquecimento global para a economia brasileira. O climatologista Carlos Nobre, membro da rede de especialistas em conservação da natureza e doutor pelo MIT, o renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos Estados Unidos, alerta que, caso o Acordo de Paris que visa frear as emissões de gases de efeito estufa no contexto do desenvolvimento sustentável não seja cumprido, o Brasil deixaria em pouco tempo de ser a potência agrícola que é hoje. Segundo especialistas, poderá ocorrer uma mudança na geografia agrícola do país pela perda de aptidão de solos agrícolas a determinadas culturas devido às mudanças nos padrões de temperatura e pluviosidade na geografia agrícola brasileira. Algumas regiões terão perda de aptidão para diferentes culturas, gerando até a inviabilidade de produção. Há casos de produtores de café em Minas Gerais que já estão migrando para outros cultivos, relata o secretário executivo do Observatório do Clima e membro da rede de especialistas, Carlos Rittel. A alteração climática gerará ainda outros impactos. Um deles é que terá maior tendência em aumentar o fluxo migratório de pessoas que deixarão o interior para morar em capitais. Ainda conforme Rittel, a possibilidade de escassez de água é outro efeito que merece atenção. Além de afetar diretamente a população, a falta de água impacta setores econômicos importantes como a produção de alimentos e a geração de energia. Reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, diminuir os impactos à biodiversidade e ao clima e intensificar ações de preservação ambiental para garantir que a economia brasileira prospere nas próximas décadas, esse é o caminho apontado por pesquisadores da rede de especialistas. Sem essa preocupação estratégica, tudo indica que haverá impacto da produção agropecuária e industrial, com produtos ainda mais caros para a população. Ciência e tecnologia. Cientistas redefinem o conceito do equivalente a 1 quilograma. Em 1889, um grupo de cientistas determinou que uma peça composta de 90% de platina e 10% de irídio seria o correspondente para 1 quilograma. Ou seja, a única coisa que determinava a unidade era o próprio quilograma. Por isso, os cientistas resolveram calcular física e matematicamente o quanto de fato são 1000 gramas. Dessa forma, os especialistas terão certeza de que a unidade de medida não mudará. O que aconteceria se o quilo continuasse a ser definido por um objeto físico que atualmente está exposto em um museu de Paris? Aliás, a questão se tornou ainda mais relevante quando os cientistas notaram que cópias feitas do artefato estão se diferenciando cada vez mais da peça original. Não está claro se as cópias estavam perdendo massa ou se o International Prototype of Kilogram, como é chamado, estava ganhando massa. Mesmo assim, nenhum cenário é ideal para precisão científica, mesmo se a diferença for de microgramas. Para combater os erros, então, os cientistas redefiniram o quilo com base na constante de Planck, que é a razão entre a energia e a frequência de um fóton. O novo padrão passou a valer nesta segunda-feira, 20 de maio, mas na prática isso não muda muita coisa para quem está fora do mundo científico. A redefinição da unidade, no entanto, abrirá o caminho para melhorias ilimitadas na precisão das medições e ampliará as possibilidades de fazer medições precisas em quantidades muito pequenas e ou muito grandes. Outras unidades que também passarão por redefinição são o ampere, unidade de corrente elétrica, o Kelvin, unidade de temperatura que será definido a partir do novo sistema com termometria acústica e finalmente o mol, unidade usada para medir a quantidade de matéria microscópica. Habilidades do futuro. Indústria 4.0 exige mudança de comportamento. A chamada Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0, conceito desenvolvido pelo alemão Klaus Schwab, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial, está no centro das discussões sobre as habilidades e competências que passarão a ser valorizadas no novo mundo do trabalho. Ferramentas como a robótica, o desenvolvimento da inteligência artificial e da automação estão transformando o universo do trabalho e, mais do que isso, devem criar novas especialidades e, ao mesmo tempo, extinguir muitas profissões em poucos anos. Na história humana, o universo do trabalho sempre foi marcado por revoluções. Desde o surgimento das técnicas agropecuárias no período neolítico, passando pela Revolução Industrial no fim do século XVIII, pela Segunda Revolução com o surgimento da eletricidade e da linha de produção em larga escala criada por Henry Ford entre os séculos XVIII e XIX, até a Terceira Revolução, quando a informática, a internet, os computadores pessoais e as plataformas digitais mudaram o trabalho em fábricas e escritórios. Em todas elas, um ponto em comum: as máquinas roubando o protagonismo humano. A indústria 4.0 potencializa esse fenômeno com a automação, mas adiciona um elemento novo: as interações interpessoais. Na era do conhecimento, a mão de obra não é mais pré-requisito e sim o capital intelectual. E é aí que vem a quarta revolução industrial, que está misturando a tecnologia e o comportamento, integrando máquinas e seres humanos, diz Júlio Pascoal, professor e especialista em comunicação e comportamento humano. Busque informação, pesquise em fontes, seja na internet ou em instituições que promovam esse conhecimento, principalmente na área de TI, orienta Pascoal. Existe uma coisa que a tecnologia não acompanha, que são as habilidades socioemocionais, ou seja, desenvolver a comunicação intra e interpessoal. Se eu entendo minhas emoções, eu interajo com o outro de maneira adaptável, e isso a tecnologia ainda não é capaz de fazer. E para fechar o episódio de hoje, a AgTech. Brasil realiza mapeamento das regiões agrícolas para implantar antenas com a visa à cobertura rural de internet, transmissão e recebimento de dados. Em parceria com os Ministérios da Agricultura e o da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, elaborou um estudo para mapear locais de potencial econômico para a implantação de infraestrutura de conectividade para o agronegócio, especialmente com a instalação de antenas. O levantamento, que deverá ser divulgado em breve, traz as principais regiões e a altura necessária das antenas para que se possa atender ao máximo de regiões agricultáveis. O mapeamento deverá incluir também um levantamento das necessidades de licenças ambientais. Essas regiões agricultáveis são as localidades onde se devem priorizar investimentos considerando a renda dos estabelecimentos rurais. Essas áreas se concentrarão principalmente nas regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, que hoje é onde estão não apenas as principais lavouras, mas também as maiores margens que incentivarão os investimentos. Os principais entraves encontrados pelo esforço interministerial é justamente uma rede com baixa cobertura e o alto custo de transmissão nas áreas agricultáveis. Segundo o levantamento, a conectividade permitiria economias de 60 a 80% em manutenção de máquinas e de 10 a 15% com insumos como sementes, por exemplo. Outro desafio são as linhas de crédito não adaptadas aos novos desafios. Novas linhas terão que se adaptar para financiar não só equipamentos, mas também prestação de serviços. Assim, a proposta do governo é de trazer a IoT, isto é, Internet das Coisas, para aumentar a produtividade e fomento, além de trabalhar para a exportação de tecnologia com serviços que já estão sendo colocados em testes atualmente no Brasil. Com isso, se espera levar conectividade para grandes, médios e pequenos agricultores, implantando ainda novas tecnologias com a lei da inovação, como mecanização, TICs, blockchain, nanotecnologia e biotecnologia. É isso aí! Foi com esse mix de curiosidades que chegamos ao final do episódio desta quarta-feira cá no Talk Tales Podcast. Se você gostou, vê valor neste projeto e gostaria de incentivar, basta acessar o site apoia.se/TalkTales e contribuir apoiando a partir de R$1 por mês. Acessa lá apoia.se/TalkTales. Lembrando que Talk Tales se escreve com T-A-L-K Tales e o Tales é sem H e com um L apenas. Lembrando ainda que, além do acesso aos podcasts, você também pode ter acesso exclusivo a materiais diversos que são disponibilizados através do mural do Talk Tales no Apoia-se. Eu vou ficando por aqui, desejo que você tenha uma ótima quarta-feira e uma excelente semana. Nos vemos na próxima sexta, um forte abraço e até lá!